Franca em Cascais e o Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Franklin Joaquim Cascais nasceu no dia 16 de outubro de 1908, em Itaguaçu, no município de São José da Terra Firme, defronte a Florianópolis. Foi nesse recanto de sol e mar, devotado à pesca e à pequena agricultura, que ele viveu e trabalhou nas funções cotidianas de um lugarejo pacato. O ano inteiro estava dividido em épocas: de pescar, de preparar a terra, de colher e de trabalhar no engenho de farinha de mandioca e no de cana-de-açúcar. Mas as atividades que Cascais mais gostava eram as celebrações das festas dos santos, quando cantava os tradicionais ternos.
Na porta e não tem grande demora, ele pega a oferta, agradece e vai embora.
As cantorias eram acompanhadas por instrumentos de corda e aconteciam à noite, quando um grupo de pessoas saía de casa cantando para acordar as pessoas e pedirem bebida alcoólica e comida ao dono da casa visitada, que podia ou não aceitar a cantoria. Se a resposta fosse positiva, ele devia sinalizar acendendo a luz.
Graças a Deus que avistei a luz lá dentro a luzir, e o Senhor, dono da casa, essa porta vem abrir.
Depois de 20 minutos, essa cantoria era retomada para se despedir.
Boa noite, meu senhor, eu quero me retirar. Isso já é muito tarde, temos muito que andar.
Cascais gostava também de rabiscar desenhos usando carvão, fazer esculturas de barro, confeccionar artesanato utilitário como remos, gererés e tarrafas, e ouvir histórias. As mais frequentes eram as cantorias e os casos contados de pai para filho. Dentre seus casos favoritos estavam aqueles que provocavam comoção e arrepios. Eram mistérios provocados por seres fantásticos, que se metamorfoseavam em coisas impossíveis e reais, como bruxas, lobisomens, vampiros, o anjo Lúcifer e demônios.
Depois de haverem chupado muito sangue de inocentes criancinhas, sem serem molestadas por benzedeiras, armadilhas e outros, essa caterva de mulheres resolveram comemorar a vitória diabólica com uma dança de balé bruxólico no Morro do Rapa, no extremo norte da ilha de Santa Catarina, sobre a bata rubra do ex-anjo Lúcifer. Afirma a Madame História que as mulheres bruxas possuem uma inteligência excepcional, a qual elas usam sempre para ludibriar o homem da argila humana crua.
As narrativas das bruxas contadas pelos conhecimentos açorianos e recriadas por Franklin Cascais são muito semelhantes umas com as outras. As bruxas são imaginadas como mulheres más, feias e invejosas. Qualquer pessoa da comunidade que tivesse esses traços poderia ser considerada como tal.
A Madame História Mexerica conta que as mulheres bruxas costumam, para levar a cabo as suas malvadezas bruxólicas, roubar cavalos nos pastos e potreiros, fazê-los galopar pelos ares e dar-lhes nós indesatáveis nos rabos e nas crinas. Quando isso acontece, seus donos quase sempre são obrigados a cortar parte dos pelos dos seus animais.
Quando as ações bruxólicas eram descobertas, as bruxas podiam ser caçadas com rezas, orações, preces, lanças sagradas, água benta e velas. Cascais escreveu benzeduras que faziam as bruxas perderem seu encanto e que curavam pessoas e animais doentes.
Minha estrelinha donzela, a minha íngua te diz, morras tu e viva ela. Eu te digo, morras ela e vivas tu. Em nome de Deus e da Virgem Maria. Amém.
Junto à benzedura, Cascais indicava como e onde ela deveria ser feita para que tivesse efeito.
Bom dia, boba bobenta. Boba bobenta, bom dia. Que te caia boba em nome de Deus e da Virgem Maria. Amém. Fazer essa benzedura em jejum durante 3 dias no galinheiro.
Nas histórias recriadas por Franklin Cascais, apareciam ainda mitos indígenas do Boitatá, Boiguaçu, Iara, Saci-Pererê, Curupira e Caipora.
Este Boitatá está passeando sobre a ilha de Santa Catarina. É meia-noite. Ele está apreciando de riba as 60 praias que possui, brancas que nem jasmim. Para afugentá-lo, a pessoa que o avista deve chamar a outra que estiver mais perto e gritar: Zenobra, traz a corda do sino, manda amarrar o Boitatá que ele anda por aqui. Ele foge imediatamente do mundo fascinante da fantasia humana.
Todos os enredos foram escritos por Cascais em suas andanças pela ilha de Santa Catarina. Ele confirmava e buscava referências para realizar sua obra artística, ouvindo histórias contadas pelo povo. Registrava pacientemente os relatos que ouvia, muitos deles conhecidos desde sua infância.
As pessoas contam as histórias meio trucadas, aos pedaços, meio com medo, receosas, cautelosas de boca pequena. Tem medo de atrair a bruxa. Pensar é perigoso. Imagina falar nelas.
Hoje, as memórias e histórias de Franklin Cascais são mantidas pela fundação que leva seu nome. Ela está presente em vários pontos da ilha e gera as políticas públicas para a cultura de Florianópolis com o apoio da Prefeitura Municipal. A diretora da Fundação, Roseli Pereira, conta quais projetos são realizados a partir dessa parceria.
Todo o desenvolvimento da parte da plástica, que são exposições permanentes durante todo o ano. Tem o projeto Cidade Contada, que é um projeto da Casa da Memória, que acontece uma vez por mês, às terças-feiras. Temos também o projeto de oficinas de arte e educação nas comunidades, que abrange a todas as áreas, as pessoas dos bairros, para que tenham o acesso.
A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais é aberta ao público diariamente para visitas e pesquisa ao acervo de livros e audiovisuais. A sede administrativa da Fundação fica no Forte Santa Bárbara, ao lado do antigo terminal do centro de Florianópolis. O Casarão da Memória, onde fica a biblioteca, é na Rua Padre Miguelinho, próximo à Catedral. Franklin Cascais morreu em 1983, mas seu legado permanece vivo no imaginário dos habitantes da Ilha de Santa Catarina. Esse programa foi produzido pelos alunos Guilherme Augusto Teixeira e Marina Pinotti para a disciplina Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina.